Turning this evening to the first letter of John, chapter 5 and verse 20.
Eu me volto esta noite à primeira carta de João, capítulo 5, versículo 20. 1 João, capítulo 5, versículo 20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E nosso assunto esta noite é: o que é verdadeiro? O que é verdadeiro? Está presente em forma diferente, mencionando três vezes neste versículo que Deus é verdadeiro, Deus é verdade, real, em contraste a falso, em contraste a imaginário. Deus é real, verdadeiro, Ele não é uma invenção, não é uma ilusão. Ele é o Criador de todas as coisas. É claro, ateus militantes dizem que a fé cristã é uma fé cega, que Deus é uma ilusão, que coisas espirituais são inteiramente imaginárias. E eles continuam a dizer que são coisas absurdas, e mais nesses dias eles dizem que são não meramente absurdas e ridículas, mas são também venenosas, nocivas, perigosas. São essas as afirmações que eles fazem. Mas, é claro, os cristãos dizem o oposto. Tomam o ponto de vista oposto e dizem o contrário. E os cristãos dizem, não, é o ateísmo que é fé cega. É o ateísmo que é irrazoável. É o ateísmo que é absurdo. É claro que nós não gostamos de usar esses termos, porque desencoraja as pessoas. Nós tentamos permitir que os ateus façam permitamos que eles façam seus insultos, mas nós tentamos ser mais corteses. Pense nisso. O ateísmo limita tudo àquilo que pode ser racionalmente explicado. O ateísmo limita tudo a coisas que podem ser explicadas sem pensar em um Deus. O ateísmo reduz tudo ao que é material. E isso é tudo. E com que base eles fazem isso? Eis aqui a base. Será que são bases profundas, filosóficas? Geralmente não. Será que existe uma base? Essencialmente o que eles dizem é: nós não gostamos da noção de Deus. Nós não queremos uma noção de Deus. Nós queremos Deus fora da figura, fora do panorama. Nós queremos que ele seja erradicado. Começa com um preconceito, com uma determinação, e assim tudo acaba sendo limitado a uma, por assim dizer, dimensão das coisas. E um universo inteiramente racional é imaginado, meramente material. Não há mais nada. Isso é fé cega. A simples eliminação de tudo que você não pode explicar. Então, o ateísmo não tem uma explicação real para as origens. Ele procura, está envolvido numa busca, uma vez, parece quase que fictício agora, uma busca, pareceu ter encontrado uma conclusão a uma
única partícula, uma célula, e a descrença poderia dizer, eis aqui a solução para tudo. De alguma forma, ali, na sopa primitiva, em uma dessas partículas, assumiu por uma série de mecanismos um elemento de vida e tudo veio daí. Poderia ter sido uma poça aqui em Elephant and Castle e daí tomou a forma, a vida que é agora, talvez em algum outro lugar. Mas eis aqui a origem, a solução. E ficou claro que não estava lá. O que eles encontraram era demasiado complicado. Não, agora está em outro lugar, está em outro lugar. E agora está fora, no espaço. Está em galáxias distantes a origem da vida. É uma busca por algo que jamais será identificado, que jamais será encontrado. A origem da vida fora de um Criador, fora de Deus. O ateísmo não tem explicação para as origens. Ah, mas não tem uma grande série de programas da televisão explicando do universo e falando das origens? Sim, mas eles nunca encontraram. Não há uma solução. O ateísmo não chega mais além de uma busca. E eu lamento ter que explicar, mas simplificar, mas será sempre uma busca vã, inútil, porque ela elimina 99% das possibilidades antes de começar. O ateísmo não tem uma explicação, nem sequer um vislumbre de uma explicação para o propósito da vida, ou sentido da vida. Ele nem sequer começa a tentar responder tais questões. E alguns dos seus principais proponentes hoje simplesmente ignoram essas questões e dizem que são absurdas. Não são questões que devem ser perguntadas. O ateísmo olha para toda a evidência de design, de projeto no universo e se envolve em uma furiosa missão para explicar tudo isso. Não, não, não é projeto. Trata-se do resultado de chance, de acaso, eventos não premeditados. Evidência de projeto que aponta para Deus tem que ser ignorada. O ateísmo não é capaz de explicar a consciência, não pode explicar a consciência, não pode explicar a humanidade. A contradição do homem, como se chama, que ele tem uma consciência, um conhecimento do certo e do errado, da onde vem isso? E ainda assim o homem não é capaz de honrá-la, não é capaz de guardá-la. Qual é a explicação desse mistério do homem? Por que ele é tão sensível na sua consciência e ainda assim tão impotente, tão fraco, para guardar os padrões que a sua consciência dita? O ateísmo não tem sequer uma tentativa de explicar. Não é capaz de explicar o mal, o que ele é, da onde veio, e os porquês, e os de onde. Não é capaz de explicar os instintos humanos, por quê? A raça humana inteira tem, e porque ela sempre teve, tão forte senso de Deus, um tão forte instinto. Eles não sabem, ele não ousa discuti-lo. O ateísmo não é capaz de explicar a noção de eternidade que os seres humanos têm, que há a noção de que a vida além, da onde veio isso? Do que se trata isso? Cale-se, diz o ateísmo, não mencione essas coisas. O ateísmo não é capaz de explicar coisa alguma. E à medida que você avança na vida, e todas as suas dificuldades, seus sofrimentos, suas decepções, suas doenças, enfermidades e morte, o ateísmo não tem absolutamente coisa alguma a dizer. Então você se dá conta de que a grande missão do ateísmo, buscando por origens, a explicação do universo, é um truque, é uma distração. E ela subtrai a atenção do fato de que eles não podem explicar ou responder qualquer uma das questões importantes da vida. É o ateísmo que é cego, você não acha? Não o cristianismo, não a mensagem do evangelho. Lamento introduzir com um tom tão solene, mas é importante que nós digamos essas coisas porque as pessoas se envolvem nisso. Em uma era descrente, e a sociedade descrente, nós pensamos, é lá que estão todo o pensamento, todas as mentes, toda a inteligência estão ali concentradas no ateísmo. Não é verdade. Permita-me usar o termo, é uma distração. Agora, o cristianismo vem da revelação. O cristianismo diz que, a Bíblia diz que, essas coisas são infinitamente altas para que nós possamos entendê-las. Deus é espírito, Deus é invisível. Deus é espiritual, eterno, todo-poderoso, santo, onisciente. E se ele tem um propósito na sua criação, e se ele tem um propósito para nós, ele deve revelá-lo. Nós não podemos enxergá-lo, a não ser que ele primeiramente diga, nos conte a respeito de si. Então, obviamente, a verdadeira religião, a verdadeira crença, a verdadeira fé, será entregue, dada para nós. Ela tem que vir de Deus. Não pode haver outra maneira. Nós não somos meramente, simplesmente finitos, limitados, mas somos também pecaminosos, isolados de Deus. Nós precisamos de revelação. Eu cresci crendo que revelação fosse uma ideia ridícula. Quando eu era adolescente, foi que as pessoas me ajudaram a entender que só poderia ser assim. É claro que haveria uma revelação. Se há um Deus no céu e ele se importa, deve haver revelação. É claro. Eu entendi, eu vim a compreender a minha tolice ao aceitar a mentira de que a revelação seja uma ideia absurda. Deus tem que revelar a si mesmo. Então, nós devemos nos perguntar, será que há uma revelação incrível, vinda de Deus? Será que não há milhares de itens de literatura que dizem ser revelação ou chamados profetas, pessoas que dizem saber a respeito de coisas espirituais, inventores, criadores de diferentes religiões? Sim, há, mas há uma que se destaca completamente, muito além, muito superior a todas as demais em termos da sua idade, a sua integridade, em termos da natureza da sua mensagem, seu propósito, seu poder, seu efeito. E essa é a revelação de Deus nas Escrituras, na Bíblia, na Palavra de Deus. Tantos autores inspirados por Deus, ainda assim, uma mensagem. Nenhuma contradição entre eles, uma vez que você os estude. Maravilhosas profecias para autenticá-la. Profundas coisas, gloriosas. Uma mensagem gloriosa, consistente, de capa a capa, nos dando o caminho para Deus e para a salvação, explicando a vida e a eternidade. A fé cristã é pela revelação. Ela não é cega. Ela aprende. Ela toma tudo da palavra do Deus vivo. Fala do Criador e da criação. Fala da queda do homem. De como o homem veio a ser separado do seu Criador. Fala da depravação do homem, sim. O homem tem bastante coisa boa a respeito de si, é capaz de coisas boas, mas ele tem também a essência do pecado em si. Ela explica, o homem explica essa contradição que eu mencionei. Da onde vem a sua consciência, os padrões de Deus, porque o homem não pode guardá-los. Explica também todos os ais deste mundo, da onde vem o pecado e sofrimento, e como nós devemos lidar com isso, de como nós precisamos do Senhor. Explica os planos de Deus para a redenção, que Ele tem de salvar milhões e milhões de indivíduos, trazendo-os para si, para que eles caminhem com Ele, conheçam a Ele, que tenham a Ele. Explica também como é que isso foi obtido, como Cristo veio, o segundo membro da divindade igual ao Pai, veio para este mundo, assumiu um corpo, viveu uma vida perfeita, fez inúmeros milagres de compaixão para demonstrar a sua autoridade, o seu poder, e pregou e foi para a cruz do Calvário para receber a punição do pecado por todos aqueles que viriam a buscar o seu amor perdoador. Ela explica que foi Deus quem adquiriu a salvação e que Ele está pronto, disposto a dá-la livremente a todos que confiam nele, para atrair pessoas a si, para dar novas vidas, vida eterna. Tudo isso está presente nas Escrituras. O que você lê no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis, é exatamente a mesma mensagem que aquela que você lê no Novo Testamento, nos últimos livros. Há uma grande fibra que passa através da Bíblia de começo ao fim, que é a liga, que é uma pessoa, o Deus-homem, Jesus Cristo, prometido no primeiro livro da Bíblia, ele viria como Redentor, profetizado no decorrer do Antigo Testamento, o registro da sua vinda no Novo Testamento, da sua vida, sua expiação na cruz do Calvário, como Deus o Pai derramou sobre ele toda a punição que nós merecemos se nós somos entre aqueles que se arrependeram do seu pecado. E ele o recebeu para que nós pudéssemos ter o céu e a vida eterna. Está tudo aqui. A mais bela mensagem do mundo, a mais bondosa, mais poderosa. Examine esse texto e sabemos que já o Filho de Deus é vindo, como nós sabemos, porque a Bíblia nos diz. Nós temos profecias a respeito dele, nós temos registros a respeito dele, nós temos a sua obra, a sua mensagem. Nós sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. O crente em Cristo pode ter certeza absoluta quando ele se faz um cristão. Ele pode ter certeza, convicção absoluta de que ele é um cristão. No versículo 9 deste capítulo, o apóstolo João diz o seguinte: se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. É isso que nós descobrimos. Nós cremos no que o homem diz, mas quando nós começamos a crer na Bíblia, nós vemos que ela é maior, isso é maior, isso é verdadeiro. Porque o testemunho de Deus é este: que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Que palavras tremendas que são essas. Se você se arrepende do seu pecado, se você crê em Cristo e se torna um crente, e Deus te transforma, você tem o testemunho, isto é, a evidência, a prova de que Deus está presente, de que Ele é o seu Deus, de que você agora pertence a Ele, de que Ele está com você. Você tem a prova dentro de si. E essa é a verdade. A sua vida foi transformada. Você se tornou uma pessoa diferente, você sabe disso. As coisas que você costumava adorar antes de se achegar a Cristo eram coisas pecaminosas, tantas delas. Você não era capaz de parar de mentir. Você não era capaz de parar de odiar, de ser egoísta. Você não era capaz de controlar o seu temperamento. Qualquer que tenha sido o seu pecado, mas agora, algo aconteceu com você. Você ama a Deus e você odeia essas coisas. Então você luta consigo mesmo, você ora por ajuda e Deus te ajuda. Ele te transforma, te dá um elemento de poder sobre essas coisas. Você ainda precisa da sua ajuda, você ainda é fraco, suscetível, mas nada sequer próximo daquilo que você era outrora. Ele te transformou, você tem a evidência, a prova, o testemunho dentro de si. Você diz a si mesmo, agora eu sou um cristão, Deus me recebeu, Ele ouviu a minha oração, Ele transformou a minha vida. E eu ainda sou um pecador, mas não como eu costumava ser. E eu ainda preciso da sua ajuda, mas Ele quebrou o domínio do pecado em mim. Não é mais o meu Senhor, o meu Mestre. Eu não mais estou atraído ao mal como eu fui outrora. Agora eu tenho fome e sede dele. E há outras coisas também. Eu não era capaz de entender as Escrituras. Eu não era capaz de entender o ponto de vista de Deus. Eu não era capaz de enxergar através desse mundo. Até que eu me tornei um cristão e eu fui salvo. E o meu entendimento mudou. E eu vi muito mais coisas. Eu fui feito tão diferente. E agora eu posso orar. As minhas orações são atendidas. Está aqui presente no texto, na passagem. Orações atendidas. Você é tão diferente. Você ama o Senhor. Você quer a Ele. Você vive por Ele. Você o serve. O amor de Deus foi derramado sobre o seu coração. E você não desiste, você não abandona, apesar da perseguição. Em 1953, Nikita Khrushchev disse que exterminaria todo cristão na União Soviética. E ele começou tamanha onda de perseguição. 1964, creio eu, ele tinha morrido. Os cristãos ainda estavam lá. Mais e mais deles, apesar da perseguição, apesar de todos os seus pastores terem sido reunidos e aprisionados, e agora, tantos anos depois, não inteiramente, mas na maioria dos aspectos, até mesmo o comunismo foi erradicado. Uma vez você se achegue a Cristo, você tem a prova dentro de si, você jamais o abandonará. Eu me cheguei a Cristo quando era jovem, aos 17 anos. Isso foi 65 anos atrás. À medida que as décadas, os anos se passaram, Eu jamais poderia abandoná-lo, isso seria ridículo. Ainda que eu não fosse um pastor, eu provei dele tantas vezes. Eu tive tamanhas orações atendidas. Eu vejo tudo o que a Bíblia diz a respeito do mundo sendo absolutamente verdadeiro e acontecendo, correndo à minha volta. Tudo o que as Escrituras prometeram aconteceu. Eu jamais poderia virar as costas para ele. Ele é tudo para mim. E assim é com todo verdadeiro cristão. Você tem o testemunho, você tem a evidência, a prova dentro de si. Prova sobre prova sobre prova. Amigos, o nosso tempo está acabando. O que é verdadeiro? O que é verdadeiro? Será que o ateísmo é verdadeiro? Será que a Bíblia é verdadeira? Será que a mensagem cristã é verdadeira? Será que Cristo é verdadeiro? Ele pode salvar? Amigos, perguntem a Ele. Orem para Ele. Orem, peçam por uma perspectiva, um vislumbre da verdade. Peça por ajuda. Não peça com preguiça. É fácil ser um ateu. Ser um ateu. Desligue o interruptor, pare de pensar. É a posição padrão hoje em dia. Siga a mentalidade do seu tempo, da sua época. É fácil. Se você é um ateu, você não tem que abandonar coisa alguma. Você não tem que virar as costas ao pecado. Não importa. Não há Deus, não há juízo. Faça o que você quiser. Faça como você quiser. É tão fácil ser um ateu. Marque isso. O diabo vai aparecer e colocar no seu ouvido: você é um ateu, quer dizer que você é inteligente. Você rejeitou o cristianismo, quer dizer que você é sagaz. E você provavelmente vai crer nele. Mas a realidade é que a opção fácil a chegar-se a Cristo é, em vários sentidos, uma opção difícil. Porque a chegar-se a Cristo, para fazê-lo, eu tenho que reconhecer que Deus é Deus. Que Ele me criou. Que eu sou seu por direito. Que eu sou sujeito a Ele. Que eu, algum dia, deverei prestar contas a Ele da minha vida. Crer em Cristo significa que eu tenho que aceitar que eu sou fraco, que eu sou tolo, que eu sou pecaminoso, que a única esperança que eu tenho é receber um livre dom, toda a ajuda de Cristo na salvação. E o meu orgulho não gosta disso. Então, para ser um cristão é muito mais difícil. E você tem o diabo contra si, constantemente te atacando, sussurrando no seu ouvido: você crê nisso? Você crê naquilo? E os seus amigos talvez tentem te dissuadir. Mas, amigos, apesar de que seja mais difícil chegar-se a Cristo, é pela graça que você é salvo. É um dom livre. O perdão, o céu é a eternidade, todas as bênçãos de Deus na vida livremente derramadas sobre você, adquiridas por Cristo, que em amor estarrecedor veio e sofreu e morreu por pecadores necessitados. É essa a mensagem cristã. Eu não quero ofender, mas será que você está se contentando por fé cega atrás de coisas que jamais podem ser provadas? Que o universo, que a Terra, que você tenham vindo a existir inteiramente por influência material, sem projetista, sem Deus? Será que você está disposto a realmente viver a sua vida toda sem propósito, sem explicação, sem futuro eterno? Amigos, Essa é a mensagem da Bíblia, do Evangelho. Você pode estar certo quando você se achega a Cristo, de que Ele é Salvador, que Deus é Deus, nós o sabemos. Sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho, Jesus Cristo. Oremos juntos. Ó Deus, nosso gracioso Pai Celestial, atenta para nós esta noite e ajuda-nos. Livra-nos das restrições da descrença. Aproxima-nos, Senhor, do pé da cruz. Traz-nos aos nossos joelhos. Traz-nos ao nosso estado de inquirir. Traz humildade para os nossos corações, para que nós possamos te encontrar, Senhor. Opera em cada coração. Salva almas e abençoa-nos, nós te pedimos, no nome do nosso Salvador Jesus Cristo e por sua causa. Amém.